Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 12 de abril de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, parece decidido aí a partir para o embate com o governo do presidente Lula, nesse que é o seu último ano à frente da casa. Ontem, questionado sobre as acusações de que ele teria articulado a soltura do deputado Chiquinho Brazão, que se deu em votação lá na Câmara dos Deputados na quarta-feira, Lira disse que o governo vive plantando mentiras, chamou o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, de incompetente, e disse que ele é seu desafeto pessoal. E ainda acrescentou, abre aspas, depois, quando o parlamento reage, acham ruim, fecha aspas. Se referindo, evidentemente, ao Palácio do Planalto. Vamos ver aí como mais essa disputa no seio da institucionalidade vai se desenvolver, vai se desenrolar, e quais serão as consequências, tanto para o Executivo como para o Legislativo. Para avaliar esse episódio, bem como tratar de outros temas relevantes da política nacional, nós vamos receber, daqui a pouquinho, na edição de hoje, o jornalista e redator-chefe da revista Carta Capital, Sérgio Lírio. E o nosso tradicional debate de toda sexta-feira vai analisar hoje a relação entre a arte e a política, a arte como forma de fazer política. No último fim de semana, o Brasil perdeu o Ziraldo, uma das referências para muitos artistas, cartunista de mão cheia, um dos fundadores do Pasquim, periódico que ajudou na resistência à ditadura militar. E vamos tentar entender como é que o cenário político brasileiro é influenciado nos dias de hoje pelas mais diversas expressões artísticas. E para fazer essa discussão, teremos um time de altíssimo nível. Artistas militantes. O cartunista Carlos Latuff, também o ator e secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Afonso Celso Teixeira, e a musicista, compositora Manuela Oiticica, a Manu da Cuica. Teremos aí um programa pronto para inspirar o seu fim de semana. Bom, gente, para abrir a edição de hoje, como eu anunciei ainda há pouco, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Cumprimento o jornalista e redator-chefe da revista Carta Capital, Sérgio Lírio. Sérgio Lírio, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a você, bom dia a quem nos assiste. E, mais uma vez, é uma honra participar do programa.
Alegria nossa te receber novamente aqui no Faixa Livre. É sempre uma honra te receber, Sérgio, para a gente falar, evidentemente, dos temas aí ligados à política no nosso país, enfim. Porque as disputas que existem no interior do governo Lula, Sérgio, parecem que estão cada vez menos tensas. Eu digo dentro do governo, né? Porque fora dele há uma série de questões. Eu me refiro a isso porque a coisa tem se decantado, mas talvez na maioria das situações a balança pende para o lado direito dessa grande aliança. Os neoliberais vão avançando espaços na economia, na educação, estão na ofensiva, inclusive, sobre a saúde, um dos poucos flancos onde ainda existe resistência por parte do próprio presidente Lula. E a ala esquerda dessa gestão, para a ala esquerda, sobram aí as pautas que tratam das questões assistenciais, digamos assim. O presidente Lula resiste aí à sua maneira, ainda que já não tenha a mesma força política de antes, dos primeiros governos que ele comandou, tampouco a mesma aprovação vinda das ruas. Estamos aí em uma sociedade extremamente dividida, uma extrema-direita mobilizada, um Congresso hostil, e o Lula precisa aí ceder os anéis para não perder os dedos. Eu queria começar pedindo uma análise sua, Sérgio, para esse momento que o governo atravessa em ano de eleições municipais, uma gestão que não engrena, apesar de demonstrar alguns avanços nos indicadores sociais, por exemplo. O problema é o preço que se paga para tal, né, Sérgio? Como é que você avalia esse terceiro governo Lula com pouco mais de 15 meses de mandato, Sérgio?
Olha, são muitos pontos aí, né? Vou me ater a alguns deles. Vou começar, por exemplo, pela dinâmica atual do governo. Obviamente, é muito do preço, da aliança que o presidente Lula teve que fazer na eleição de 2022 para ganhar aquela eleição. Vamos lembrar que o Bolsonaro perdeu a eleição, foi o primeiro presidente desde a instituição do Estatuto da Reeleição que perdeu a eleição, que mostra o tamanho do seu despreparo e da sua incompetência, ao custo que foi, né? Quer dizer, vamos lembrar que ele abriu os cofres, que praticamente levou o Brasil à bancarrota numa tentativa de reeleição. Várias benesses dadas a vários setores, e mesmo assim ele não venceu a eleição porque a maioria dos eleitores brasileiros o repudiava, tanto pela atuação durante a pandemia, pelo seu claro despreparo. Quer dizer, o Bolsonaro passou 4 anos fazendo campanha. O Lula herdou uma situação muito complicada e, como sempre, foi obrigado a compor para governar. Eu acho que está chegando o momento, e já tem saído notícias por aí, de que o Lula tem pensado numa reforma ministerial e talvez tenha chegado mesmo o tempo. Eu, desde que esse governo foi montado, eu já imaginava que seria necessário fazer uma mudança. Você passou 2023 recompondo, de certa forma, o funcionamento mínimo da máquina pública, e retomando programas que eu acho que são programas interessantes, são programas necessários a serem reformados, mas são programas antigos. O Brasil precisa achar um novo caminho e um novo projeto para unir a sociedade em torno de uma ideia, de um projeto nacional. Talvez possa ser esse trabalho, esse projeto de reindustrialização, de uma nova industrialização brasileira, a partir de bases sustentáveis. Mas até agora também esse programa não ficou claro a sua extensão e o quanto ele pode ser ambicioso. Mas eu acho que tem que ter essa união em torno de uma ideia de um Brasil que quer produzir, que quer incluir e que quer superar essa dicotomia. Agora, ele vive com esses problemas. A gente tem, por exemplo, essa discussão na Petrobras. É um problema criado pelo próprio governo. Né? Uma desavença entre não só o ministro de Minas e Energia, mas também, por exemplo, o ministro Rui Costa da Casa Civil, contra o presidente da Petrobras, num ponto que é um ponto exatamente totalmente irrelevante, que era a distribuição de dividendos extraordinários. Não era nem a distribuição comum. A Petrobras é uma das petroleiras que mais distribui dividendos do mundo. Distribui mais do que a Sete Irmãs, do que a Shell, do que a Exxon. Fez isso durante o governo Bolsonaro, queimando ativos, diminuindo o tamanho e a importância da empresa e a capilaridade da empresa, vendeu ativos e distribuiu dinheiro para os acionistas. Então, são questões como essa. E tem, obviamente, o ataque por fora. Você citou o Arthur Lira é um caso interessante, porque, no mesmo tempo, ele está num momento de fim de poder, e, portanto, toda essa gritaria que o Arthur Lira tem feito, na verdade, é a sua tentativa de conseguir emplacar o sucessor na Câmara. E tem feito ataques sucessivos, porque, por exemplo, o Centrão quer pôr a mão no Ministério da Saúde, o Centrão quer uma mudança na articulação política do governo para ter mais poder também nessa negociação direta com o governo. Então, são esses pontos. Agora, o Arthur Lira tem que se encarar sobre esse aspecto. O fato de liberado, que na verdade o Centrão ter liberado o voto, no caso do Chiquinho Brazão, tanto quanto ele ter jogado por terra a discussão do PL, das fake news, que tem vários problemas, mas que poderia ser corrigido, afastado Orlando Silva, zerado o jogo, para apresentar provavelmente um projeto chifrinho, ou não apresentar nada dentro de 30 a 40 dias, é parte dessa negociação para emplacar o sucessor. Ele quer emplacar o Elmar Nascimento, o deputado baiano, que é seu apaniguado, que é um subordinado a ele, para continuar mantendo alguma relevância e poder na Câmara dos Deputados. Então tem que ser encarado muito sobre isso. Quer dizer, o jogo do Lira, de vai e vem, às vezes morde, assopra, é parte dessa tentativa dele de manter algum poder, já que ele não pode mais ser reeleito para o comando da Câmara. Então, quer dizer, tem muitas questões aí, mas essas duas são inicialmente as que eu gostaria aqui de compartilhar. Uhum.
Inclusive, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho os sistemas da Petrobras, dessa disputa aí que está colocada pela presidência da Câmara, a questão do Arthur Lira, críticas que ele fez aí no dia de ontem ao Alexandre Padilha de maneira muito incisiva. A gente vai daqui a pouquinho aprofundar esses temas, mas está na cara o que está em jogo aí, essa disputa aí pela presidência da Câmara dos Deputados, no caso do Arthur Lira. Essa fala do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, o Sérgio, dizendo que o Brasil deve abandonar a irresponsabilidade fiscal. É um discurso aí que agrada demais ao mercado, aos neoliberais. Isso favorece o governo Lula de alguma forma, o Sérgio? Dá para dizer que esse é um governo que cada vez mais caminha para uma posição de centro-direita?
Não sei se ele caminha para uma posição de centro-direita, mas ele repete a fórmula do primeiro e segundo governo Lula, que sempre teve um ministro da Fazenda vindo do Partido dos Trabalhadores para fazer acenos à banca e ao sistema financeiro. Isso enfraquece o governo Lula, enfraquece o governo Lula na sua base, né? Talvez apazigue alguns pontos, diminua um pouco da tensão, a grande pressão que o mercado financeiro via vários canais, inclusive por meio da mídia tradicional, tem sobre o governo, mas é o aceno que sempre se fez. E é um erro que os partidos, vamos dizer assim, sociais-democratas, porque o PT, no fundo, se você pensar ele como um partido tradicional, ele é um partido do tipo social-democrata europeu, né? Ele não é um partido exatamente de uma esquerda, de uma esquerda mais de rompimento, ou revolucionário, vamos chamar assim. Eu vou dar um exemplo. Você sabe que nesse momento eu moro em Portugal e eu queria te dar o exemplo do Partido Socialista. O Partido Socialista que foi que tinha uma maioria absoluta e que na última eleição do dia 10 de março acabou sendo a segunda força, perdeu quase 50 deputados. E Portugal acabou escolhendo uma conformação muito estável, porque deu uma vitória mínima, muito mínima, ao PSD, que é uma espécie de tucanato aqui. O PS, que é o PT daqui, ficou ali, muita diferença, foram de 2 deputados. E o Chega, que é a extrema-direita, irracional como o bolsonarismo, aumentou de 12 para 50 deputados. Obviamente, aqui teve vários problemas que também se enfrentam no Brasil. Por exemplo, o Ministério Público aqui tem um quê de lavajatismo. Quer dizer, também você teve uma eleição antecipada em Portugal, porque o Ministério Público fez uma denúncia infundada, vazia, e até agora ninguém sabe qual é o seu teor, quanto o primeiro-ministro envolveu a opinião do primeiro-ministro numa denúncia de corrupção, isso levou à queda do governo. Você tem outros vários problemas, você tem uma mídia também totalmente de direita, que tomada, principalmente na televisão, tomada por comentaristas de direita, como acontece no Brasil também, mas você tem um fato aqui, que aí é o ponto que eu queria comparar, que é o seguinte: o governo socialista resolveu fazer o programa Contas Certas e fez um superávit primário, além, todo mundo ficou abismado, chegou o superávit primário, chegou a 1,4%. Eu só queria lembrar, para quem não está assistindo, como é que funciona na Europa. A Europa, a União Europeia, admite um déficit de até 3% do PIB, mais uma dívida, um crescimento da dívida limitado. Você tem que ter um X de percentual do PIB, da dívida sobre o PIB, do estoque da dívida. Durante a pandemia, para os países poderem fazer frente às necessidades ali de combate à pandemia e de proteção dos setores, porque a maioria das pessoas ficou em casa, você liberou, você não permitiu, disse que nem os 3% precisavam. Esses 3% de déficit vão voltar a valer agora no meio do ano de 2024. Ainda assim, o Partido Socialista resolveu fazer um superávit, diminuiu a dívida, a proporção da dívida em relação ao PIB, era mais de 100%, agora é 99%, caminhando para 98%, só que isso a custa de quê? Professor, greves constantes de professores sem reajuste. Greve dos policiais ou protestos policiais, porque você teve reajuste para algumas categorias e outras não. As Forças Armadas reclamando e ameaçando fazer piquetes na rua. Volta e meia, problemas de incapaz de lançar um programa habitacional para dar conta do aumento, da disparada dos preços da habitação em Portugal. Então, isso criou um mal-estar no país que levou o que levou. Levou ao Chega, repito, que é o partido de extrema-direita, que saiu de 12 deputados para 50 deputados no parlamento. Então, isso é um efeito. Quanto mais... eu queria dizer para você, eu não sou daqueles que menospreza a ideia de que você precisa ter alguma política fiscal de controle. Então, não é o gasto, não é um global, vamos gastar o que a gente não tem, não é isso. O problema é que é o arcabouço fiscal criado pelo Haddad, oferecido como alternativa ao teto de gastos, é melhor do que o teto de gastos, mas ainda assim é um limitador da expansão do gasto estatal necessário para que o Brasil recupere o crescimento e reduza a desigualdade. E, além de tudo, ele atua, como vários economistas dizem, de uma forma anticíclica, ou seja, não anticíclica como defendem os economistas heterodoxos, ou seja, se você tem uma recessão, o arcabouço fiscal tende a aumentar isso. Se você tem um período de crescimento, tende a limitar esse processo. Então, dentro desse contexto. E aí a gente entra, então, no caso, na discussão sobre o reajuste dos funcionários públicos. Alguma margem precisaria ter de recomposição. Dá para aceitar tudo? Talvez não. Mas o fato de você dizer não teremos reajuste coloca o risco do Estado brasileiro paralisar, de você piorar os serviços públicos, e isso ter reflexo sobre a popularidade do governo. E quanto menor a popularidade do governo Lula, menos margem de negociação no Congresso, quanto na disputa pela hegemonia da discussão na sociedade.
Não tenha dúvida. A gente vai tratar, inclusive, a respeito dessa questão que você trouxe aí dos servidores públicos, do reajuste zero para esse ano de 2024, mas é importante a gente lembrar, o Sérgio, que mesmo com déficit é possível trabalhar com responsabilidade na economia. O Ademar Mineiro, economista, esteve aqui ontem falando justamente a respeito disso, dessa fala do Fernando Haddad relacionada à irresponsabilidade fiscal, que é um discurso que atende bem ao mercado, mas, enfim, tem lá os seus efeitos para a gestão do presidente Lula. Ainda mais num cenário como esse, onde a gente precisa do investimento público para fomentar o crescimento, o desenvolvimento do país, depois de 4 anos aí de tragédia, que foram esses do governo...
Desculpa, 4, não, 6, né? Vamos lembrar.
Do golpe. Né? Exato, bem lembrado, desde o golpe lá na presidenta Dilma Rousseff com o Michel Temer e uma gestão para lá de complicada que a gente teve com o ex-presidente da República. Agora, me chamou a atenção uma das tuas falas durante essa tua resposta anterior, onde você disse que essa postura do presidente acaba enfraquecendo o governo. Ainda mais, a gente precisa considerar que a base da extrema-direita está completamente mobilizada. Era um momento em que o governo Lula, em que o presidente da República deveria mobilizar também a sua base e a esquerda para fazer esse enfrentamento, né? Eu acho que isso também, esse fator aí, essa falta de mobilização da base do PT, da base que elegeu o presidente Lula, também prejudica nesse fator, no enfrentamento da extrema-direita, né?
Sim, enfraquece, por isso que eu digo. Mas enfraquece por quê? Porque hoje você não tem um projeto, você não tem uma ideia nova, um projeto novo. Estamos caminhando para quê? Qual será o legado do terceiro mandato do presidente Lula? Vamos lembrar o que foram os dois mandatos anteriores. Você tinha, lembrando que com o Palocci, por exemplo, no Ministério da Fazenda, você fez superávit primário de 4,5%. Mas você lançou, ao mesmo tempo, os programas sociais como, primeiro, o Bolsa Família, e depois os programas aumento do salário mínimo, e na sequência também o Minha Casa Minha Vida, que isso deram impulso, e os programas de apoio, por exemplo, à universidade, né, o FIES, a expansão das universidades, quer dizer, você incluiu uma grande massa da sociedade. E depois veio o período do golpe, o período de sabotagem do governo Dilma, você teve então essa longa recessão, aí você vê o governo Temer com teto de gastos que jogou por terra os investimentos em saúde e educação, e depois o desastre dos 4 anos do Bolsonaro somado aos 2 anos da pandemia que atingiu o mundo inteiro. Então, estamos numa outra realidade, né? O mundo, além de tudo, nesse momento, enfrenta duas frentes de batalha. Uma, a invasão russa da Ucrânia, a outra é o massacre, o genocídio que o Israel tem promovido em Gaza. Isso, obviamente, mobiliza. Na verdade, limita muito os investimentos, a circulação dos investimentos estrangeiros, o debate internacional, e quem nesse momento, tem que atrair capital como o Brasil, enfrenta também essa dificuldade internacional do mundo. Agora, a direita voltou, a extrema-direita voltou a se mobilizar no mundo com vitórias importantes na Europa. Por exemplo, há uma previsão de que a extrema-direita se consolide também no Parlamento Europeu como uma terceira força, aumentando seu número de deputados, chegando quase talvez a 120 deputados no Parlamento Europeu. Você tem a chance do Trump voltar. Você tem agora o Milei destruindo a Argentina, você está vendo o que está acontecendo no Equador, mesmo essa história do Elon Musk, não foi gratuita. Agora, essa mobilização não pode ser uma mobilização, porque a extrema-direita, você sabe muito bem, ela se mobiliza por temas que não tem... no mundo paralelo, né?
Sim, sim.
No mundo paralelo. Você não tem nenhuma... Essa defesa irrealista de uma liberdade de expressão, que, na verdade, é a defesa da liberdade do poderoso, a liberdade da lei da selva, quem tem mais e quem grita mais, quem tem mais força, manda, mas não estão preocupados com temas reais. Agora, como é que a gente mobiliza uma maioria da sociedade brasileira? Aí eu acho que tem que ter um projeto novo para o que Brasil que nós queremos construir a partir desse terceiro governo Lula. Esse é o ponto.
Eu acho que, acima de tudo, Sérgio, a tua fala é perfeita, mas eu acho que, acima de tudo, esse não é um problema restrito ao governo Lula, esse é um problema restrito, é um problema que se expande pela esquerda. A esquerda não tem um projeto para oferecer para a classe trabalhadora, para o país. Não dá para a gente colocar esse peso efetivamente e exclusivamente nas costas do governo Lula. A própria esquerda não consegue debater um projeto de país, né, Sérgio?
Não consegue. Até porque acaba hoje muito, muito enredada também nessa defesa do governo Lula, numa posição reativa mais do que tudo, não consegue pressionar também. Eu vejo, por exemplo, nesse debate, por exemplo, das greves do serviço público, muita gente está dizendo, isso não é a hora de fazer greve, né, não é o momento, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o seguinte: os sindicatos, os movimentos sociais não podem estar atrelados ao governo, como foram. Isso foi um erro que se percebeu nos dois primeiros governos do presidente Lula. Muitos dirigentes sindicais, muitos dirigentes de movimentos sociais viraram integrantes do governo. Houve um esvaziamento dessa luta. Isso você precisa ter uma pressão à esquerda. Aliás, o próprio Lula já falou isso várias vezes. Eu preciso que me pressione, porque ele sofre pressões à direita e ele precisa ter, então, um contraponto à esquerda. Porque o que o Lula fez e não mudará essa altura do campeonato? O Lula tem mais de 76 anos, chegará na próxima eleição perto dos 80. O que, que o Lula sempre foi? O Lula sempre foi um mediador. No sindicato sempre foi isso, a mediação entre os interesses dos sindicalistas na conversa com o patronato. E no governo dele, ele fez isso. Ele não mudará, não será diferente. Então, precisa ter uma mobilização também à esquerda para isso. Mas precisa ter a ideia de um projeto. Não é só combater as fake news, ou combater a extrema-direita no campo dos costumes ou no campo dessas ideias transvocadas. É preciso oferecer uma alternativa. Agora, eu, por exemplo, teve essa pesquisa da Quest. Sim. E eu estava vendo as próprias análises do Felipe Nunes. Não são tão ruins como parece, porque, na verdade, nesses quatro estados, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná, o Lula tem hoje um nível de aprovação maior do que o número de votos que ele teve. Então, algum avanço aconteceu nessas regiões, que são regiões, a essa altura, são muito reacionadas, principalmente Paraná e Goiás, né? Paraná é a República de Curitiba, Goiás é o que é. Então, tem margem para andar. Agora, eu não sei se é esse caminho que esse marqueteiro tem dito para o Lula, não. O Lula tem falado aí muito em Deus, em fé, em milagre, e uma despolitização total do debate, né? Na verdade, é o que aconteceu, de certa forma, durante os dois primeiros. Você teve uma inclusão gigante de brasileiros, mas boa parte achou que era mérito próprio ou ajuda divina. Né? Não foram as políticas públicas que permitiram que eles fossem incluídos, que eles comprassem um carro, que o filho fosse para a universidade, que o salário fosse melhor. Né? Então, a despolitização leva a isso, porque é um campo que é bom para a extrema-direita, né? Você entrou no campo da fé, do milagre, do mito, aí fica difícil combater.
A extrema-direita trabalha muito bem nesse espaço, né, Sérgio? Mas isso efetivamente está ligado a essa lógica que o governo tem utilizado nos últimos tempos, né, de tentar buscar a conciliação e trazer para a base de apoio determinados grupos de interesses, né? Esse diálogo que o governo Lula tenta com o agro, com as neopentecostais, as bancadas lá da Bíblia, do agro, lá na Câmara dos Deputados, essa lógica aí, o Lula tentando falar um pouco mais sobre Deus, enfim, eu acho que está muito voltado a essa ideia de atrair esses grupos de interesse para a base de apoio do governo. O Lula escalou lá uma série de figuras aí do governo, inclusive o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, para fazer esse diálogo próximo desses grupos de interesse lá no Congresso Nacional. É esse cenário de despolitização que avança, lamentavelmente, no nosso país. Ô, Sérgio, eu queria voltar a falar da questão da Petrobras, né? Porque é uma disputa aí que está aberta. Numa das disputas que está aberta no interior desse governo. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, faz o que pode para desestabilizar lá o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, que está ameaçado de demissão. Ontem, o ministro, o Alexandre Silveira, sofreu um revés quando a Justiça de São Paulo decidiu pelo afastamento do presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o Pietro Mendes. Essa ação movida pelo deputado estadual Léo Siqueira, do Partido Novo, lá de São Paulo, argumenta que a indicação de Mendes para o Conselho da Estatal constitui um conflito de interesses, uma vez que ele também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, além de ferir a lei das estatais. Lembrando que ele é apadrinhado do Alexandre Silveira, lá o ministro. Essa briga na Petrobras, ô Sérgio, de alguma forma interessa ao governo, e parece que o presidente Lula ele está, digamos assim, meio dividido, não sabe bem o que fazer. Inclusive, andou buscando o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para ajudá-lo a encontrar uma solução. O curioso nessa história toda, e eu queria, a partir daí, uma análise tua, é o Alexandre Silveira tentando bancar um nacionalista, preocupado com o caráter social da Petrobras, criticando o favorecimento aos acionistas. É, no mínimo, estranha essa posição do ministro, né, Sérgio? O que é que pode haver por trás disso? Seria o Alexandre Silveira lá, a raposa na pele do cordeiro?
Eu não sei dizer. Agora, a Petrobras virou um problema. Quer dizer, desde a Lava Jato, você criou muitas amarras, principalmente depois com aquela lei estatais que o governo no início acabou mudando. Você criou muitas amarras na Petrobras, e aí você tem também esse tipo de coisa extemporânea, oportunistas, não tanto dessa ação do deputado do Partido Novo, quanto da decisão do juiz, que deve cair em algum momento, porque, de qualquer forma, o governo tem poder de indicar o conselheiro, o fato dele ser secretário não cria nenhum conselho de um conflito de interesse, era uma indicação do governo que tinha umas X cadeiras no conselho de administração. Agora, essa disputa interna que tem que ser feita na Petrobras, nesse caso, Não vou partir do princípio que o ministro Alexandre Silveira tem um interesse escuso por trás disso, mas pensando na ideia geral, o ministro Alexandre Silveira tem razão, porque você precisa recuperar o poder de investimento e a importância estratégica da Petrobras para o país, que foi destruído por conta da investigação e das denúncias e dessa campanha feita pela Lava Jato, que levou a essa marra da empresa. Quer dizer, primeiro ponto, a Petrobras tem que voltar ao projeto inicial desde 2002 para cá, que é fazer a transição de uma empresa de petróleo para uma empresa de energia. Segundo, ela precisa ser esse fator de investimento que permita o Brasil levar uma reindustrialização do país. Eu insisto nessa coisa da reindustrialização, Anderson, porque eu queria levantar dois pontos. Você tem hoje, a dinâmica brasileira hoje tem dois pontos. Assim. Do ponto de vista econômico, a região que mais cresce é a região do agronegócio, dominada pelo agronegócio. E do ponto de vista sócio-geográfico ou sócio-cultural, é o avanço dos evangélicos. Então, são as duas coisas que mais crescem no Brasil hoje. São os evangélicos e o campo do agronegócio. E eles cada vez estão mais fundidos nos seus interesses. Então, enquanto isso, você tem grandes cidades, principalmente na faixa litorânea brasileira, que foram os impulsionadores do crescimento brasileiro, hoje depauperadas, empobrecidas, com trabalho precário, com uma mudança profunda, basicamente é uma criação de empregos de aplicativos, de entregador de aplicativos, de motorista de Uber. Então, você precisa ter um outro projeto de reindustrialização brasileiro que crie e gere empregos de qualidade e que recolocam o Brasil num caminho de uma modernização. Eu sou favorável também à interiorização, sou favorável à mudança de eixo da expansão econômica brasileira, menos Sudeste, mais para o Nordeste, mais para perto dos portos que possibilitam o Brasil alcançar com mais rapidez os mercados internacionais, mas isso também está na base dessa disputa que nós estamos falando aqui, da disputa da hegemonia sociocultural no Brasil. Porque senão será isso, nós vamos virar uma espécie de grande fazenda xiita do ponto de vista religioso. Eu brinco assim que o Brasil daqui a pouco vai poder se chamar Goianistão, que é mais ou menos o que a gente está virando, com todas as suas implicações, com todas as suas implicações.
De fato.
Não, políticas, políticas, inclusive. Né?
Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou em dois pontos aqui que a gente tem defendido de maneira firme ao longo dos últimos anos. É a necessidade que há da construção de um projeto de desenvolvimento nacional e com base na indústria brasileira. A gente precisa reconstruir a indústria brasileira, valorizar o parque industrial, enfim, algo que a gente não tem visto ao longo das últimas gestões aqui no nosso país. Muito pelo contrário, há um desgaste da indústria e o governo Lula parece aí ter algum interesse de desenvolver esse programa Nova Indústria Brasil, que visa aí investir até R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Vamos ver. E vamos esperar, acima de tudo, que haja mais definições a respeito desse programa, né? Como você muito bem disse, está um pouco sombrio aí esse debate, não há uma definição a respeito do que será.
Falta ali uma amálgama, né? Falta ali um vetor. Todas as iniciativas até agora são muito dispersas e você não vê como elas se ligam, né?
Sem dúvida, é isso. Agora, eu queria aproveitar que você citou a questão dos servidores públicos. A gente tem dialogado muito com membros, representantes do funcionalismo aqui, funcionalismo federal nos últimos tempos. Ontem o governo definiu que não vai conceder recomposição salarial aos servidores federais na mesa permanente, Sérgio. O Fernando Haddad tinha falado a respeito disso na quarta-feira e parece que a aposta agora é negociar, né, esses eventuais reajustes ou recomposição salarial, porque o que está sendo discutido é a recomposição das perdas inflacionárias que tivemos aí ao longo dos últimos anos. A aposta é que esses acordos sejam feitos de maneira individual, nas mesas específicas com cada categoria. Eu queria te questionar a respeito do seguinte: você acha que isso de alguma forma pode enfraquecer o governo Lula, você passar a discussão da mesa permanente para as mesas individuais? Há uma série de categorias que já estão em greve, né, Sérgio? A gente tem comentado muito isso e dialogado também aqui no programa com essas categorias. Outras apontando para um movimento paredista, me parece que a estratégia do governo, inclusive foi reconhecido isso aqui para a gente ontem pelo presidente do Fonacat, que é o Fórum dos Servidores das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, é fracionar as reivindicações com essas mesas específicas e assim reduzir a força desse movimento do funcionalismo. Como é que você avalia essa postura do governo em relação ao funcionalismo federal, Sérgio? Como é que isso pode afetar a atual gestão?
Então, eu acho que é estratégia que outros governos já usaram no passado, e aí cada categoria, as categorias com mais força de mobilização acabam conseguindo mais, outras não, acaba aumentando o força e as desigualdades no serviço público, que obviamente tende a piorar a qualidade do serviço público, né? Então, e é ruim também para, embora nos últimos anos, ou talvez na última década, você tenha tido assim, uma entrada muito grande de concurseiro de direita no serviço público, e a gente fica pasmado, porque você tem vários hoje funcionários públicos que são anti-Estado, quer dizer, jogam contra ele mesmo e contra a concepção do Estado, mas a maioria são categorias que sempre se mobilizaram, primeiro, a favor de projetos de um Estado que sirva bem ao cidadão, muito ligado ao campo progressista, ao sindicalismo de esquerda e que com a boa intenção de fazer com que o Estado brasileiro funcione. Isso tende a desarticular, tende a aumentar a insatisfação, tende a piorar tudo e tende a, na verdade, diminuir a força do governo em categorias que são importantes para essa mobilização e para a defesa da ideia de um Estado forte, um Estado que atenda às necessidades do cidadão, que seja mais justo, né, que os serviços cheguem com a qualidade que é necessário. Então, acho tudo muito ruim desse ponto de vista, né? E enfraquece também a própria concepção de um partido do PT, que é um partido de centro-esquerda, na sua defesa do Estado, porque na hora H ele age como agiu o PSDB, que era assim que o governo Fernando Henrique fazia. Outro ponto também disso é lembrar que o Fernando Haddad, volta e meia, defende a discussão de que a gente precisa acabar com o teto constitucional da saúde e educação. É alguma coisa plausível de discussão? Acho que sim, desde que isso tenha alguma base numa transformação mais geral do gasto público brasileiro. Agora, a gente sabe que quando você começa a discussão, não quer que ela sempre dá, que é menos gasto com saúde e menos gasto com educação. Nós vamos fazer uma discussão geral sobre uma reforma que mude tanto na forma na arrecadação quanto nos gastos. Tem várias coisas que você pode discutir. Eu não acho que tudo é impossível de discutir, mas tem que estar atrelado a várias coisas. Por exemplo, vamos tratar de um ponto aqui que é a reforma tributária, que eu acho que é talvez o ponto que poderia ser mais transformador na sociedade brasileira. A gente teve essa primeira etapa da reforma tributária, e por que ela passou? Porque ela tem o interesse de todo mundo, inclusive do Centrão. Quem é que você não quer desburocratizar, simplificar os impostos? Agora, a segunda fase, eu tenho dúvida que ela passe. E ela é a reforma mais importante que teria que ser feita, e talvez a mais, porque o que acontece com o sistema tributário brasileiro? Ele reproduz a desigualdade. Ele é um fator que faz com que a desigualdade no Brasil se perpetue. Por quê? Porque quem tem mais paga proporcionalmente muito menos do que quem tem pouco dinheiro. E o que bastaria para o Brasil? Bastaria simplesmente seguir o modelo dos países com o estado de bem-estar social consolidado. E o que é exatamente? Eu diminuo os impostos sobre o consumo e sobre a produção, aumento os impostos sobre o patrimônio e a renda. Você acha que algum dia a gente vai caminhar para isso? Esses projetos do governo Lula são todos muito tímidos, em grande medida, e eu duvido que passe. E sem essa reforma, sem o aumento da arrecadação, a gente não vai resolver o problema que o Brasil está enfiado hoje, que é a falta de dinheiro para fazer, ou a liberação de recursos suficientes para fazer os investimentos necessários para você ter a retomada de um crescimento consistente associado a uma redução contínua da desigualdade brasileira.
Temos um sistema tributário absolutamente regressivo no nosso país, isso está claro, mas o governo parece que caminha para, nessa segunda fase, digamos assim, da reforma tributária, caminha para buscar acordos mais uma vez, né? Porque falava-se lá atrás, no início dessa discussão, a respeito da tributação dos milionários, aí mudou-se o discurso, não, vamos tributar só os bilionários e tal, enfim, a situação ficou meio estranha, vamos ver o que é que isso vai dar, inclusive é um tema que dificilmente vai voltar à discussão esse ano de 2024, que é um ano de eleições municipais, eu acho pouquíssimo provável, sinceramente, que o Arthur Lira faça essa discussão, esse debate, ainda que seja um grande trunfo para o Lira fazer esse debate, já que ele está no último ano dele de mandato, mas eu estou achando que o Lira está mais preocupado, o Sérgio, em fazer a discussão da reforma administrativa, né? Ele tem tentado aí levar isso à frente, foi apresentada lá a PEC 32, que é extremamente preocupante para os servidores públicos no nosso país, eles vinham, enfim, questionando muito isso ao longo da gestão Bolsonaro, mas o Lira está disposto a reacender essa discussão. Como é que você vê o governo em meio a esse debate da reforma administrativa? Seja, você acha necessário a gente fazer uma discussão nas bases em que o Arthur Lira deseja?
Não, claro que não. São projetos que interessam só ao Arthur Lira e essa maioria de direita que tem no Congresso. Agora, eu acho que o grande, vamos dizer assim, risco que nós temos agora é não acontecer mais nada. Nós já estamos em abril, em junho, e depois do recesso parlamentar no meio do ano, todo mundo vai cair de cabeça nas eleições municipais e não vai acontecer mais nada. Depois ainda você tem a eleição para novo presidente da Câmara. Então as eleições municipais também vão ser muito importantes para redefinir esse quadro. Se você tiver algum avanço da base lulista, dos partidos de esquerda, nas eleições, mais força você também ganha para essa, vamos dizer assim, essa segunda metade do governo Lula. Se você, ao contrário, tiver uma vitória do bolsonarismo no Centrão, mais difícil será esse processo. Não que você tenha uma relação direta, né, entre a eleição municipal e o que acontece nacionalmente, mas você vai ter um reflexo sobre isso. Então, é importante também ter uma vitória. E depois você vai ter essa mudança no comando da Câmara. Eu acho que o Lula, repito, precisa também refazer o seu governo de alguma maneira. Acho que talvez trocar algumas peças, recuperar um pouco da proeminência política. Você tinha, por exemplo, o Flávio Dino, que era esse ministro que fazia esse embate político, ele foi para o Supremo, você não tem mais ninguém, né? O próprio Padilha opera de uma outra maneira, tem um outro perfil, e acaba apanhando muito, né? Ele é muito também reativo, ele não tem a iniciativa política no Congresso, e num momento muito, muito complicado para o governo de forma geral, porque agora, o que a gente tem, na verdade, para aprovar daqui nos próximos meses, de agenda positiva? Hoje nós temos... Quem é que faz a agenda do Brasil hoje? É só o Supremo. Sim. É a discussão sobre o julgamento de Bolsonaro e agora esse embate do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Mas quais têm sido as iniciativas do governo Lula para tomar, vamos dizer assim, conduzir a discussão política no Brasil?
Eu vejo muita razão na tua fala, especialmente quando você se refere em relação ao Supremo Tribunal Federal. A gente observa aí os ministros da Suprema Corte liderando essa discussão política no nosso país ao longo dos últimos anos, não é de agora, está muito claro isso. E para a gente fechar, Sérgio, que eu já estou aqui no limite do nosso tempo, até porque você tem um compromisso daqui a pouquinho, eu queria repercutir um pouco mais essa questão do Elon Musk. Você não acha que faltou um pouco de proatividade ao governo Lula, de iniciativa, no sentido de questionar com mais força, com mais contundência, esses ataques do Elon Musk à soberania nacional? Porque o presidente Lula, ele falou lá, mas em nenhum momento citou o nome do Elon Musk. Eu achei que faltou mais contundência aí na fala do presidente da República condenando esse tipo de ataque do Elon Musk. Eu queria que você falasse a respeito da postura do governo federal em relação a esse episódio envolvendo os ataques do Elon Musk ao bilionário lá estadunidense, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
Eu acho assim, que o raciocínio do Lula foi que deixar essa briga para o Supremo, embora ele tenha se citado de uma forma jocosa, como uma espécie de cão controlado pelo Alexandre de Moraes, foi isso que o Elon Musk quis dizer naquela frase que o Moraes tem o Lula na coleira, é uma briga mais suprema. Agora, eu acho que o governo errou, na verdade, a não se colocar de uma forma mais clara na defesa do PL, das fake news, e do Orlando Silva como relator. Ele deixou também essa discussão a cargo do Arthur Lira, que fez um agrado para os bolsonaristas. Então, o que o governo agora vai ter em relação a essa nova proposta do Arthur Lira de remontar tudo e fazer uma comissão para em 30 ou 40 dias apresentar do zero uma nova proposta? Uma proposta que tinha passado pelo Senado, eu repito que tem problemas, os especialistas e eu não digo aqui nenhum dos defensores das plataformas, mas que os críticos à posição das plataformas têm muitas restrições à forma como o PL das fake news tinha sido aprovado no Senado, mas admitem avanços feitos pelo Orlando Silva durante esses anos de debate na Câmara. E agora tudo vai para o lixo e vai começar do zero. O governo vai ter um projeto, não vai apresentar nada, vai deixar por conta do Congresso. Eu acho que isso é mais grave do que fazer um bate-boca público com o Elon Musk. Agora, a sensação que eu tenho é que o governo não vai querer interferir nisso. Nós teremos uma eleição dominada de novo pelas fake news com um agravante que é o uso maciço de inteligência artificial. E é isso que vai acontecer. Vai ser pior do que tem sido nas últimas eleições. E alguma hora isso vai ter que ser regulado. A Europa acaba de fazer uma regulação, o Biden, covardemente, até agora não mexeu nesse assunto, mas o mundo inteiro, e o Brasil em particular, vai ter que cuidar disso. O Brasil, ontem a gente fez um programa na Casa Capital, que é o programa que discute a edição da semana, a gente recebeu lá o Sérgio Amadeu, e ele citou várias coisas absurdas, quer dizer, todas as informações do funcionalismo público brasileiro são compartilhadas hoje com a IBM. As universidades públicas brasileiras têm suas informações hoje na mão do Google e nada fica para o Brasil. Nós hoje repassamos dados sensíveis para empresas sediadas nos Estados Unidos e não ficamos com nada. Né? Tem, por exemplo, no caso da Universidade Brasileira hoje está ficando crítico, porque nós não temos nada, nenhum arquivo, nenhum backup no Brasil. Está tudo hoje na mão do Google, daqueles acordos que foram feitos ao longo do tempo. Outro absurdo, não fosse uma reclamação de vários partidos de esquerda, especialistas, o Brasil teria feito, no Ministério da Educação, mantido o acordo que estava sendo desenhado com a Starlink do Elon Musk, que ia ter acesso a dados cruciais, sensíveis sobre a educação brasileira. E mais do que isso, a Starlink, acabou de sair uma notícia hoje, dava acesso a vários garimpos ilegais, quer dizer, fornecia internet para vários garimpos ilegais na Amazônia. Isso não vai acontecer nada, não vai ter uma punição, não vai ter uma investigação. Então, isso é muito grave do que nós estamos acontecendo, que é muito mais grave do que bater boca com Elon Musk. As plataformas digitais são hoje uma ameaça, não só é uma ameaça à democracia global e à democracia dos países. E é preciso ter algum tipo de política, uma regulação para que não aconteça o que está acontecendo. Nós estamos virando uma espécie de tecno-feudalismo, uhum. Dominado por uma meia dúzia de bilionários que detêm a tecnologia.
Lamentavelmente, o governo abandona essa discussão, esse debate a respeito do PEG das fake news, como você muito bem colocou para a gente, o Sérgio, e eu tenho muita preocupação no sentido de onde isso vai nos levar. Acima de tudo, a gente precisa defender a soberania nacional e o que esses empresários, esses grandes conglomerados aí, internacionais buscam é justamente atacar a nossa soberania. Bom, a gente teria assunto para mais de uma hora aqui de entrevista, Sérgio, mas eu estou com meu tempo encerrado, quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui e seguimos em debate, fazendo essa discussão e analisando o governo Lula, enfim, os rumos do país ao longo dos próximos anos. Muito obrigado, Sérgio, pela tua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu te desejo um ótimo final de semana e deixo um abraço forte.
Imagina, Anderson, eu que agradeço. Como eu disse, é sempre uma honra estar aqui e um bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanhou.
Obrigado, Sérgio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Sérgio Lírio, ele que é jornalista e editor-chefe da revista Carta Capital, analisando aí as questões relativas ao governo Lula, a institucionalidade aqui no nosso país, enfim, sempre um diálogo muito importante que a gente faz com o Sérgio aqui do Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.